As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Um homem com idade situada na casa dos 50 anos ficou em estado considerado como grave na sequência de uma colisão de um automóvel com outros três. Aconteceu ao início da noite desta terça-feira em Sem-Soldos. Por aquilo que a RTP apurou, um dos veículos que seguia no sentido a tomar embateu contra três viaturas que seguiam no sentido oposto. Ainda se desconhecem os motivos que estiveram na base deste acidente aparatoso, que resultou ainda em dois assistidos no local. Os bombeiros de Tomar foram mobilizados, assim como a Guarda Nacional Republicana. A vítima, em estado grave, residente em Porto Mendo, foi transportada para o Hospital de Abrantes. Um homem de 29 anos acusado de abusar sexualmente da própria filha em Peniche fica em prisão preventiva. A indicação foi confirmada pela Procuradoria da Comarca de Leiria, que aponta ao detido a prática dos crimes de violência doméstica agravada, violação, abuso sexual de crianças agravado e ofensa à integridade física qualificada. O mesmo texto sublinha que o indivíduo agrediu física, verbal e psicologicamente a sua então companheira durante cerca de 4 anos, bem como a forçou a manter relações sexuais, molestando-a fisicamente para o efeito. Foi também considerado fortemente indiciado que o arguido molestou fisicamente e abusou sexualmente da sua filha de 4 anos. Na sequência de promoção do Ministério Público, o juiz de instrução criminal determinou que o arguido aguardasse os termos do processo em prisão preventiva.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os dados dizem respeito ao anuário financeiro dos municípios portugueses e são relativos ao ano de 2018. Está em causa, refira-se, uma avaliação a 308 concelhos. E no que ao distrito de Santarém diz respeito, há dados importantes a reter. Desde logo, o facto de a Câmara de Ferreira do Zêzere ser aquela que, à escala nacional, demora menos tempo a pagar aos fornecedores. Melhor era impossível. A autarquia ferreirense paga a pronto. Ainda neste ranking, registro para as presenças da Chamusca, em nono lugar, com prazo médio de pagamento cifrado num dia. Abrantes é 38º com um prazo de 5 dias. Em ordem inversa, Alpiarça é o 7º município que mais demora a pagar, 264 dias. Golgã aparece nesta indesejável classificação no 15º lugar, 165 dias, assim como Tomar, que é 18º, 153 dias para pagar, o que representa ainda assim uma diminuição face aos 193 dias de 2017. A nossa redação já obteve uma reação de Jacinto Lopes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, considerou estes números como resultado do trabalho desenvolvido por uma grande equipa.
É o resultado de um trabalho desenvolvido por uma grande equipa, para além do executivo, dos funcionários, todos aqueles que trabalham na Câmara Municipal, que lidam principalmente com os assuntos administrativos, com os pagamentos. Portanto, é um esforço que temos feito ao longo de vários anos. Já é o terceiro ano consecutivo que temos um prazo médio de pagamento de 0 dias. Este ano, vamos mais uma vez, se correr tudo bem, ficar com um prazo médio de 0 dias. Mas o motivo de orgulho para nós não é pagar a 0 dias, é o facto deste pagamento, desse prazo médio, possibilitar aos nossos fornecedores receber rapidamente e assim fazer com que tenham melhores contas, possam também eles pagar melhor, pagar os seus clientes, pagar os seus fornecedores, pagar aos seus funcionários também com prazos mais reduzidos. Diria que sobretudo é um motivo de orgulho porque estamos a contribuir para a economia local ter melhores condições, porque sendo a Câmara Municipal um dos principais compradores dentro do nosso concelho, os nossos fornecedores têm a vida mais facilitada, porque se pagássemos tarde e mais horas, como costuma dizer, era bem pior. Na prática, todas as câmaras municipais são pessoas de bem, pessoas de confiança. Umas têm mais dificuldade em pagar, outras têm menos. Nós, felizmente, fruto do trabalho desenvolvido ao longo destes anos, conseguimos ter uma tesouraria que nos permite pagar um prazo médio de 0 dias, o que nos permite a nós, e que nos diferencia a nós, principalmente das nossas congernos, é que se calhar o mesmo produto comprado ao mesmo fornecedor, o preço para Ferreira do Zêzere é um bocadinho mais barato, porque sabem que não vão ter que estar à espera do dinheiro. Portanto, é isso principalmente também que nos motiva a querer pagar rapidamente, porque também temos benefícios com isso, porque tenho a noção que compramos mais barato que as nossas congêneres.
Noutro parâmetro desta avaliação, registo para Tomar, neste caso pela positiva, pois conseguiu diminuir o passivo em cerca de 3 milhões e 400 mil euros. Registo que a coloca no top 50 dos melhores. Só atrás, à escala distrital de Santarém, ficou em 12º, com uma diminuição na ordem dos 6 milhões e 500 mil. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, já reagiu a este ranking, classificando como reconhecimento das políticas seguidas, assegurando que a diminuição do passivo não tem sido feita à custa dos investimentos e de apoios e sem recorrer à assistência financeira.
portanto, é um reconhecimento daquilo que tem sido a nossa política de uma gestão mais transparente, de uma forma de fazermos uns orçamentos mais realistas, no sentido de diminuirmos o passivo. Recusar que, quando entramos na Câmara, a Câmara tinha um passivo de cerca de 34,2 milhões de euros. Aquilo que perspectivamos para 2019 é encerrar o ano com um passivo de 18 milhões de euros. Ainda assim, considero eu um passivo elevado, mas nestes anos reduzimos cerca de 16 milhões de euros o passivo. E reduzimos o passivo sem deixar de fazer transferências para as associações, portanto, sem deixarmos de apoiar o associativismo, sem deixarmos de apoiar, através dos apoios sociais, as famílias mais carenciadas, sem deixarmos de fazer investimento, quer na habitação social, sem deixarmos de fazer investimento, temos estado a conseguir reduzir o passivo. Na totalidade, se formos aos dados do anuário, reduzimos o passivo em 15 milhões de euros. Se juntarmos aquilo que é a nossa redução expectável, reduzimos o passivo em 16 milhões de euros. Gostaríamos de chegar ao final do mandato dos 13,5 milhões de euros, que é um passivo razoável para aquilo que é a dimensão do nosso orçamento e da dimensão do nosso município.
A autarca abordou ainda o facto de Tomar estar no lote dos municípios que demoram mais tempo a pagar aos fornecedores, justificando a classificação com uma fatura que está contabilizada desde há vários anos, relativa ao pavilhão municipal e que segue nesta fase em via judicial. Anabela Freitas refere que, se não fosse esta situação, e o prazo médio de pagamentos iria descer para cerca de 60 dias.
Aquilo que nos está a prejudicar o prazo médio de pagamentos é uma fatura que está contabilizada há vários anos e que está num processo em tribunal. E, portanto, nós já pedimos instruções à ADGAL, portanto, o processo decorre em tribunal e, portanto, não podemos prever o tempo que irá demorar a haver uma decisão e, portanto, nem sequer sabemos se a decisão vai ser contrária ao município e, portanto, se for favorável ao município, não há lugar ao pagamento daquela fatura. Se for contrária, pois, obviamente, temos que pagar, temos que cumprir aquilo que será a sentença judicial. Mas o facto de não conseguirmos retirar daquilo que são os nossos orçamentos e prestação de contas aquela fatura que está contabilizada, prejudica-nos o prazo médio de pagamentos, porque, efetivamente, quanto mais anos passar, maior é a antiguidade da dívida. E, portanto, isso é um dos fatores que entra para a composição do prazo médio de pagamentos. Porque se nós retirarmos da fórmula que a ADGAL tem para o cálculo do prazo médio de pagamentos esta fatura, e é uma fatura de perto de 1 milhão de euros, o nosso prazo médio de pagamentos situa-se nos 60 dias, portanto, perfeitamente razoável.
Nota ainda para outros números, tal como a lista dos municípios com menor passivo, sendo de destacar o Conselho da Chamusca, em 24º, com cerca de 1 milhão e 400 mil, ou Constância, que está na posição 48, com 2 milhões e 100 mil euros. No polo oposto, Cartaxo é o 11º município com maior passivo, num total a rondar os 53 milhões. Pela positiva, registo para Orém, que está no 30º posto nas autarquias com maior equilíbrio orçamental.
Rádio Air. Informação.
Os bombeiros de Tomar foram chamados a um incêndio que deflagrou numa chaminé de uma habitação situada em Santa Cita, freguesia de Aceiceira. O alerta foi dado pelas 19 horas desta terça-feira, sendo que também foram mobilizados os operacionais de Vila Nova da Barquinha em missão de apoio. O fogo foi extinto pelos operacionais nabantinos, que impediram males maiores, ou seja, que as chamas se estendessem a outros pontos do imóvel. Esta é uma das ocorrências com mais registros nesta época do ano, pelo que importa sublinhar a necessidade de proceder à limpeza das chaminés. Empresa Prado Carton, companhia de cartão, em Tomar, vai a leilão nesta quinta-feira por um valor base de 2 milhões e 750 mil euros. O ato está marcado para as 15 horas na própria unidade Fabril, situada na freguesia de Além da Ribeira Pedreira, numa sessão a cargo da leiloeira Lelo Seabra. A antiga fábrica do Prado, que ocupa uma área de mais de 50 hectares, mais de 111 mil metros quadrados, foi uma estrutura do setor papeleiro com grande expressão no concelho de Tomar, fechando portas em junho de 2017. Na altura, ficaram 70 pessoas no desemprego. Este leilão dos bens móveis e imóveis da empresa surge depois de uma primeira tentativa falhada em que era proposto um valor de mais de 3 milhões de euros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O reforço da oferta de habitação social está definido como uma das grandes prioridades do município de Tomar para o próximo ano, no âmbito do plano e orçamento, setor que também contempla a aposta em habitação para arrendamento e alojamento para estudantes. Esta prioridade pretende assim responder às grandes lacunas verificadas no Conselho Nabantino no campo da habitação. O município procura assim responder em várias frentes ao problema, programando neste orçamento investimentos de vários milhões de euros que terão mais expressão em 2021, como refere a Presidente Anabela Freitas.
Como sabem, nos últimos anos temos apostado muito na habitação social e, sim senhora, precisamos de habitação social e é um trabalho que nunca estará concluído enquanto tivermos concidadãos nossos que não vivam em habitação condigna. Trata-se, efetivamente, do primeiro direito da nossa Constituição. Mas aquilo que também faz falta no nosso Conselho é habitação a custos controlados, renda controlada, bem como mais uma residência para estudantes. E está previsto, precisamente neste objetivo, construir, sendo que o grosso em matéria de verbas irá cair no orçamento de 2021, mas está aqui já se iniciaram conversações para a construção de um conjunto de blocos de habitação a custos controlados, bem como a construção de uma nova residência, que será gerida depois pelo Instituto Politécnico, é óbvio, para pelo menos mais 100 estudantes. Porque, efetivamente, o mercado de arrendamento, como sabem, em Tomar, é um mercado muito fechado e os estudantes têm alguma dificuldade, aliás, a exemplo do que existe no resto do país, têm dificuldade em arrendar habitações.
Os números foram divulgados pelo Banco Alimentar contra a Fome de Abrantes, entidade que congrega ainda os concelhos de Constância, Entroncamento, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. Foram recolhidas cerca de 37 toneladas de géneros alimentares na campanha realizada no fim de semana de 30 de novembro e 1 de dezembro, em 49 superfícies comerciais na respectiva zona geográfica de atuação, a que irão acrescer ainda as doações online e através de vales disponíveis nas lojas. Os alimentos recolhidos serão distribuídos a 60 instituições de solidariedade social que os entregam a cerca de 8.968 pessoas com carências alimentares comprovadas, sob a forma de cabazes ou de refeições confeccionadas. A atividade dos bancos alimentares norteia-se pelo princípio genérico de recolha local, ajuda local, aproximando os dadores dos beneficiários, permitindo uma proximidade entre quem dá e quem recebe, sublinha o Banco Alimentar. Muitos voluntários disponibilizaram parte do seu tempo durante o fim de semana para participar na campanha de recolha. Tarefas como a recolha nos estabelecimentos comerciais, o transporte, pesagem e separação dos produtos foram integralmente asseguradas por voluntários, confirmando assim a adesão entusiástica ao projeto.
Rádio Hertz, informação.
A galeria do Instituto Politécnico de Tomar, situada na Avenida Cândido Madureira, está a ser palco para a exposição de um conjunto de trabalhos dos alunos dos ateliês do Centro de Estudos de Arte Contemporânea de Vila Nova da Barquinha, evento designado como Soma. A Hertz marcou presença na inauguração, ocasião em que Marina Honório, vereadora da Câmara de Vila Nova da Barquinha, se congratulou com o resultado da parceria, fazendo votos para que o futuro seja ainda mais produtivo.
Agradecer a todos vós que participarem ativamente no Centro de Estudos de Arte Contemporânea de Vila Nova da Barquinha. É muito importante este projeto, esta parceria no território, estas parcerias com as instituições em si, nomeadamente com o IPT, nos permitem criar dinâmicas diferentes e proporcionar a todos vós outras formas de abordagem perante a arte que nós por vezes não temos em termos de recursos formativos dentro dos municípios. Portanto, estas parcerias entre o município da Barquinha e o IPT, não só nesta área, mas também noutras, como está aqui o Sr. Diretor, também temos parcerias noutras áreas, são muito importantes para o nosso território. E hoje é com grande orgulho que aqui estou e que estou a ver estes excelentes trabalhos dinamizados por todos vós e feitos por todos vós. E quero também agradecer aqui a todos os docentes do IPT que abraçam este projeto com muito carinho e com muito gosto em vos acompanhar na nossa Casa da Hidráulica, no nosso Centro de Estudos.
João Patrício, diretor da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar, deu as boas-vindas aos artistas e teceu algumas considerações sobre o impacto do IPT na região.
Dar-vos as boas-vindas a esta vossa casa, porque é assim que nós pretendemos que a comunidade envolvente olhe para o Politécnico de Tomar. Somos uma instituição de ascendência superior que tem como prioridade máxima em termos da sua ação a região do Médio. E em particular, neste caso, o município de Nova da Barquinha, com quem temos já desde a longa data este projeto. Como a senhora vereadora mencionou e muito bem, temos tido outros projetos noutras áreas diferentes, porque o Politécnico tende a ser uma instituição plurifacetada em termos das áreas que são abrangidas, nomeadamente estou-me a lembrar de um projeto na área da segurança e proteção civil, que é uma área claramente distinta desta. E, portanto, queria enaltecer o trabalho de todos os envolvidos, de todos os participantes. Eu não sou minimamente entendido em pintura, mas parecem-me que são trabalhos de grande qualidade aqueles que aqui temos.
Foi aprovado em reunião da Câmara de Orém o projeto de execução das redes de drenagem de águas residuais para a estrada de Minde e Boleiros, em Fátima. Estima-se que este projeto consiga servir 671 habitantes com a necessidade de construção de 365 ramais domiciliários, que irão representar um aumento de 1,2 pontos percentuais na percentagem de cobertura do concelho. O custo total da intervenção será de aproximadamente 1.895.000.000 de euros, dos quais cerca de 395.000 euros representa a execução da pavimentação integral das vias afetas pela intervenção. Até 6 de janeiro de 2020, a Casa da Cultura da Sertã tem patente a exposição Um Presépio para a Sertã, que resulta do desafio lançado pelo município à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, à semelhança do sucedido no ano passado. Este ano, a exposição consiste numa aldeia presépio que recria usos e costumes típicos da região, nomeadamente culturas e sementeiras, o trabalho no campo, animais domésticos, a ida à missa, as casas de xisto, moinhos de vento, forno a lenha, trajes típicos, entre outros elementos. Elaborada ao longo do mês de novembro, a exposição resulta do empenho das 5 salas de utentes das atividades ocupacionais e do lar residencial, que realizaram tarefas como corte de papel, colagens, recolha de pedras, musgo, madeira e pequenos troncos de árvores. Sob a orientação da equipa técnica da instituição, cada utente contribuiu com um pouco de si para a edificação do presépio, que poderá ser apreciado na Casa da Cultura da Sertã de até dia 6 de janeiro.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Eltz.
Estas e outras notícias em radioeltz.pt.